Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, professor Beluso. Eu sei que para um professor, também eu sou professora, é difícil falar em 3 minutos. Por isso eu gostaria muito de ceder meu tempo de réplica para o senhor aprofundar, porque o que eu vou fazer, a pergunta que vou fazer mereceria, mas eu sei que o regimento não permite. Aqui se vende uma ideia, principalmente para a população, que passou o impeachment, tudo fica maravilhoso. Então, eu queria que o senhor, certamente já pensou, como economista, o dia seguinte, não é o dia seguinte, o dia primeiro, mas os meses seguintes, até o ano seguinte, o que é esse Brasil, em caso de impeachment, em caso de passar a presidenta ser afastada, o que será o Brasil nesse dia seguinte? Gostaria que o senhor aprofundasse isso.
Agora, eu tenho uma grande resistência a fazer previsões, porque os economistas erram sistematicamente, e eu não deixo de também errar, não é? O senador Lindenberg acabou de mostrar as previsões que eles fazem, erram sempre, eu também erro, porque é muito difícil fazer previsão. O que eu posso dizer, isso com certeza, eu acho que boa parte dos meus colegas concordariam, é que se a economia não se recuperar, se a economia não crescer, ela não vai sair desse enrosco fiscal em que ela está metida. E mais grave, o que me preocupa mais nesse momento é a situação do balanço das empresas com um impacto sobre o balanço dos bancos que as financiaram. Eu espero que o governo seja capaz de equilibrar a política fiscal com a política monetária. E há uma questão fundamental, que é a queda da taxa de juros. Que a taxa de juros foi a principal responsável pela explosão do déficit nominal. Do déficit nominal de 10% do PIB, cerca de 9%, 8,9%, é de responsabilidade da subida dos juros. Eu tenho, aliás, aqui um questionamento, quando o presidente do Banco Central, Tombini, veio à CAI do Senado, feito pelo atual ministro das Relações Exteriores, meu companheiro de Unicamp, José Serra, falando sobre os efeitos fiscais da política monetária. E eu acho que, se alguém for começar por algum lugar, deve começar por estabelecer definitivamente qual é a meta fiscal, certo? Que está já pré-determinada pelo governo provisório, e a partir daí tem que começar uma redução da taxa de juros para que as empresas possam respirar e para que não continue esse impacto negativo da taxa de juros em cima da dinâmica da dívida pública, né? Eu acho que muita gente, inclusive os banqueiros, vão estar de acordo com isso, que eles sabem que eles estão vivendo uma situação difícil de ter que colocar em créditos não performing os créditos de muitas empresas grandes, isso agravado pela situação das empresas da Lava Jato, e que é preciso fazer isso rapidamente para dar um fôlego, primeiro passo, primeiro fôlego para a economia brasileira voltar a funcionar.
Ora, Regina, Vossa Excelência está com a palavra ainda para a réplica.
Bom, vou fazer, só para que o senhor também aprofunde sobre os decretos, que ontem eu fiz uma pergunta aqui sobre decretos assinados pelo vice-presidente no exercício da presidência no ano passado. E foi respondido que interino não tem responsabilidades pelo que assina. Que significa que o presidente Temer, o interino Michel Temer, não tem responsabilidade pelo que ele fez até agora. E queria que você aprofundasse a questão dos decretos para a população, mais para a população do que para o senador, que aqui já está todo mundo de cabeça feita. Mas a população tem muitas dúvidas, porque a gente fala, às vezes, uma linguagem técnica muito difícil. Se o senhor pudesse aprofundar essa questão dos decretos.
Professor Beluso.
Eu acho que essa pergunta cabe muito mais a um jurista do que a um economista. A despeito de eu ter estudado direito na Faculdade de Direito de São Paulo, mas eu não tenho competência para responder essa pergunta. Eu me eximo de respondê-la, porque eu não vou me meter a sebo aqui para responder uma pergunta que eu não sei.